O Senhor esteja convosco.
E Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, hoje é um dia muito especial para a igreja e para a vida da gente. É 31 de dezembro e 1º de janeiro, todo mundo se dá a chance de recomeçar. Afinal de contas, sonhar não custa nada, né? Então a gente tem que aproveitar, já que as coisas estão tão caras, vamos sonhar, vamos acreditar que tem coisas que podem ser diferentes, que podem acontecer diferente. Dia 1º de janeiro é a oitava do Natal, ou seja, hoje faz 8 dias que nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Na tradição dos judeus, não só naquele tempo, mas ainda hoje, no 8º dia, a criança, se era menino, era circuncidada. E no caso dos meninos e das meninas, a criança recebia o seu nome, ou seja, se impunha o nome que a criança usaria dali para frente, para ser chamada no meio do povo. Ainda hoje existe uma pergunta comum que é feita desde o tempo de Jesus, quando se circuncida um menino judeu, se pergunta que nome esse menino terá em Israel. Há 2000 anos atrás, o menino Jesus e Nossa Senhora São José também viveram esse dia. Que nome terá esse menino em Israel? A gente sabe que o nome desse menino venceu todas as fronteiras, as de Israel e as de todas as nações. E esse nome que foi dado ao menino, Jesus, hoje é invocado, é chamado em toda a terra. Esse não é o nome dele apenas em Israel, esse é o nome dele em toda a terra e também acima da terra, porque nenhum nome foi dado aos homens maior do que esse. Diante desse nome se dobra todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Hoje, 8 dias depois do nascimento de Jesus, nós comemoramos o momento em que o nome foi imposto à criança, e a partir desse nome, até hoje e por toda a eternidade, esse nome será invocado como o nome acima de todos os nomes, o nome debaixo do qual existe salvação e paz. Onde o nome de Jesus é honrado, onde o nome de Jesus é invocado como o grande motivo, ou como o grande juiz de todas as coisas, nesse lugar existe paz, existe vida, existe bênção. Hoje celebramos a circuncisão e a imposição do nome de Jesus. Hoje a igreja celebra a maternidade divina de Nossa Senhora. Hoje, olhando para o presépio, a igreja quer contemplar de modo especial a mãe do menino. Essa mãe que ensina tanto para a gente. Essa mãe que guarda tudo no coração. E que ensina para a gente a fazer do nosso coração um lugar onde se guardam coisas boas, as coisas que Deus vai ensinando para a gente ao longo da nossa vida. Eu tenho certeza que todo mundo já viu uma frase, né? Tem umas frases que se repetem, né? Algumas são boas, outras nem tanto, né? Que viram até coisa de, né, adesivo de caminhão, né? Peça à mãe que o filho atende, né? Todo mundo já viu essa, né? Mas tem uma outra frase que também é muito comum, porque foi dita por um grande santo: a Jesus por Maria. Santo Afonso, um outro grande santo, disse a mesma frase. E um outro grande santo que morreu no ano que eu nasci, dizia: a Jesus sempre se vai e se volta por Maria. E isso tudo é verdade. Mas parece que no dia de hoje a igreja quer que a gente aprenda também uma outra lição. Quando você se aproxima de Jesus, você encontra Maria. Quando você se une a Jesus, o seu coração aprende a amar Maria. Quando você vai até o presépio, ou quando você vai até o Calvário e contempla Jesus, imediatamente você descobre o segredo de Maria. Onde Jesus está, ela também está. E se você quer encontrá-la, busque por Ele. Você vai sempre achá-la ao lado dEle. E o segredo de Maria é exatamente esse. Ela só é sempre encontrada ao lado de Jesus. Os autores antigos usavam uma palavra que em português fica horrível, porque lembra para a gente uma loja. Mas eles diziam que Maria era a sócia de Jesus. Sócia parece, né? Mas de onde é que você acha que vem a palavra associado? Vem disso. Ou seja, nesse grande trabalho da salvação, que é todo de Cristo, Maria está intimamente associada a Ele. Você quer encontrar Nossa Senhora? Busque-a ao lado de Jesus. Você quer aprender a amar Nossa Senhora? Peça a Jesus que ensine. Você quer descobrir o segredo dela, que também devia ser o nosso? Olhe para o Calvário, olhe para o presépio, e você sempre vai encontrar Nossa Senhora associada a Jesus. Esse também devia se tornar o segredo da gente. Seria maravilhoso se as pessoas, quando quisessem encontrar a gente, buscassem a gente junto de Jesus. Ou seja, mergulhados na vontade de Deus. Esse devia ser o segredo da nossa vida. A gente precisava também aprender a ser sócio de Jesus. Nesse grande trabalho, ou usando a expressão, nesse grande negócio da salvação, da nossa salvação, da nossa casa, dessa terra tão sofrida, nós precisávamos aprender com Nossa Senhora a ser sócios de Jesus. Estar envolvidos inteiramente com Ele nessa história, nesse plano de Deus, nesse trabalho que é todo de Deus, mas que passa também pela vida da gente, pelas mãos da gente, pelo sim da gente. Hoje a igreja celebra o Dia Mundial da Paz, dia 1º de janeiro. É um dia em que todo mundo se abraça, você já percebeu? Vai a Copacabana para você ver, né? Todo mundo se abraça, nunca viu. Ou então os vizinhos brigam o ano inteiro, mas aí meia-noite do dia 1º, né, com muito espírito fraterno e com a ajuda, né, de uma cidrazinha que sobe, que é uma coisa, porque é muito ruim, né, todos se abraçam. Né. É dia 1º de janeiro, também para a igreja é dia mundial da paz. Mas a igreja sabe que paz, que é uma palavra tão falada, que fala de algo tão desejado, é uma palavra que só se torna algo real quando Deus faz parte da vida da gente. Paz não é ausência de problemas, como o padre Zezinho diria, essa é a paz do cemitério. Vocês já viram como é que cemitério é um lugar muito cheio de paz? De vez em quando eu tenho que ir ao cemitério do Caju, de vez em quando a gente tem que ir, né? Eu aproveito para visitar, tem a quadra dos padres, é o quarteirão dos padres, no cemitério do Caju, né? E aí eu aproveito para ir lá, rezar, e é uma tranquilidade. Eu às vezes olho para lá, foi engraçado, né? Agora todo mundo parou de brigar, né? Passaram a vida brigando, agora todo mundo parou, né? Só que a paz que a gente busca não é essa paz, a ausência de problemas, ausência de desafios, não. Paz de vivos e não de cemitério é uma paz bem diferente, que só existe quando no meio das nossas coisas todas a gente sabe que a gente tem uma vida com Deus, que a gente tem um compromisso com Ele e que Ele quis ter um compromisso com a gente, uma aliança com a gente. Quando a gente sabe disso, o coração da gente se acalma. Às vezes a gente só descobre isso depois de brigar muito, depois de se enervar muito, aí a gente descobre para quê, para. Vamos viver uma vida com Deus, vamos viver o que dá para viver com Ele, aí a gente se acalma, se tranquiliza. Hoje, se você prestou atenção, a palavrinha paz aparece muitas vezes como um desejo da igreja nas leituras da liturgia. A primeira leitura na qual Deus ensina o sacerdote Abraão a abençoar, ele diz: abençoa o povo assim, que Deus dê para vocês a sua paz. Olha que legal, Deus ensinou o sacerdote Arão a abençoar. A gente também podia aproveitar o ano de 2020 para aprender a abençoar mais e amaldiçoar menos. Para aprender a abençoar mais e praguejar menos, para aprender a abençoar mais e desejar menos que as pessoas paguem, quebrem a cara, e essas coisas todas que vocês não sentem não, mas que algumas pessoas às vezes sentem. A gente bem que podia aprender a desejar mais paz para as pessoas que estão perto da gente. Olha, eu acho que a gente ia acabar descobrindo que a gente ia ficar um pouco mais em paz. Última coisa que a liturgia de hoje mostra para a gente, bom, é primeiro dia do ano, né? Então todo mundo vem à igreja esperando ser abençoado. A gente joga água benta em vocês, vocês adoram, né? Eu só vejo umas pessoas fazendo assim, né? Mas a gente joga água benta em vocês. A bênção no final da missa é cumprida, a primeira leitura fala de bênção, o salmo que a gente cantou fala que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e irmãos, de fato, Deus quer que nós sejamos abençoados. Como qualquer pai que tem um coração bom, se tem uma coisa que Deus gosta, é de abençoar os filhos dele, mas a gente precisa aprender a viver debaixo da bênção de Deus. De vez em quando a gente escapole debaixo da bênção de Deus. Deus cobre a gente de bênçãos e a gente vai lá e escapole e vai para o lugar da mágoa, mas aí a gente está escapulindo da bênção, e aí a gente vai para o lugar da maledicência, pronto, estamos escapulindo da bênção. Viver debaixo da bênção de Deus é um desafio que a gente podia trazer para a gente no ano de 2020. Eu não vou escapulir da bênção de Deus. Eu não vou para nenhum lugar no qual eu não esteja coberto pela bênção de Deus. É uma boa tentativa para esse ano de 2020. A gente tenta tanta coisa quando o ano começa, né? Então, esse ano eu vou tentar não escapulir de debaixo da bênção de Deus. Com o meu modo de ser, com o meu modo de falar, eu vou viver debaixo dessa bênção. Abençoar alguém significa desejar coisas boas para essa pessoa. Quando o Senhor ensinou a Arão a abençoar o povo de Israel, o Senhor ensinou a Arão a desejar duas coisas, aliás, uma coisa duas vezes para aquele povo. Se você prestou atenção na primeira leitura, eu sei que você prestou, é pequenininha. Duas vezes aparece a mesma coisa, que o Senhor volte para você a sua face, que a face do Senhor resplandeça sobre você. Engraçado, uma oração tão pequenininha, duas vezes o que se pede é isso, que você esteja face a face com o Senhor, que você veja o rosto dEle, que o rosto dEle esteja voltado para você. Irmãos, isso é uma maneira que a Bíblia tem de dizer que você tenha uma amizade verdadeira com Deus. Uma pessoa de quem eu vejo as feições é uma pessoa que está voltada para mim e está perto. Uma pessoa de quem eu não vejo o rosto, ou ela está de costas para mim, ou ela está longe de mim, mas uma pessoa que eu contemplo a face, uma pessoa que voltou a sua face para mim, é uma pessoa que eu estou vendo, que eu estou descobrindo como é. É uma pessoa que está me contemplando também. É a maneira que a Bíblia tem de dizer que esse ano, porque é a leitura do primeiro dia do ano, que esse ano você tenha uma amizade verdadeira com Deus. Que esse ano você possa ver como Deus é bonito. Que esse ano você possa encontrar nos olhos dEle um olhar de amizade para você. Que esse ano o Senhor esteja voltado para você e atento a você. Que esse ano você não tire o Senhor de diante dos seus olhos. É o que a bênção de Arão suplica para a gente. Amizade com Deus, ver o Senhor, é o que todos os santos do Antigo Testamento desejaram. Um dia Moisés pediu ao Senhor, eu quero te ver. E o Senhor disse para Moisés, ok, fica lá perto de uma rocha, abaixa os olhos, depois que eu passar, você olha. E o Senhor passou, e Moisés viu o Senhor de costas. Todos os homens do Antigo Testamento desejavam ver a face de Deus. Os salmos dizem isso, quando terei a alegria de ver a vossa face, Senhor? E no Evangelho de hoje, a gente descobre quem teve essa alegria, os pastores de Belém. Se você der uma olhadinha, entraram na gruta, viram José e Maria e um menino, e na face desse menino, eles viram a face de Deus. Desde o dia em que Deus se fez homem nesse menino, a face do Senhor está voltada para a gente, e Ele nunca esconde o rosto para nós, e Ele nunca se volta de costas para nós. Se você deseja ter uma amizade verdadeira com Deus, olha para Jesus, faz dele o seu alvo, faz dele a sua inspiração, contempla Jesus com a sua fé dentro do seu coração. Faz de Jesus a grande paixão da sua vida nesse ano que vai começando, e você vai ter a alegria de contemplar a face de Deus, a beleza de Deus, a majestade de Deus, a bondade de Deus que a gente encontra nos olhos de Jesus Cristo. Que nesse primeiro dia do ano, dia do nome de Jesus, dia da maternidade de Nossa Senhora, dia da paz, dia de pedir bênçãos, que a gente renove a nossa comunhão com Deus, que Nossa Senhora nos ensine a estar sempre onde Jesus está, Que o nome de Jesus seja a âncora da nossa alma. A vida joga a gente para lá, para a depressão, a vida joga a gente para cá, para a euforia, mas a nossa alma está firme, clamando pelo nome de Jesus. Que esse ano a gente tenha uma paz de verdade, não a paz de quem não luta, a paz de quem sabe que, aconteça o que acontecer, a face do Senhor está voltada para a gente, os olhos dEle vigiam por nós. Que no ano de 2020 você tenha uma profunda amizade com Deus e que o rosto de Cristo possa trazer consolação, fortaleza, conforto, esperança para a sua alma cada dia. Que Jesus seja a grande bênção que jamais vai ser tirada de nós ao longo desse ano. Vamos ficar de pé?